Dois minutos, senador Fernando Bezerra.
Quero agradecer a resposta do doutor Leonardo e, mais uma vez, reiterar o argumento da defesa não faz nenhum sentido, no sentido de que a alteração futura da meta teria um efeito convalidatório dos decretos emitidos em descompasso com a meta. Portanto, é um argumento, repito, falacioso, que a exaustão vem sendo aqui repetido na tentativa de se transformar-se numa verdade. Mas eu queria, para encerrar as minhas colocações nessa noite, responder ao meu companheiro senador Lindenberg, que, de fato, o que essa Comissão Especial de Impeachment cuida é de dar um novo horizonte ao Brasil. Nós estamos vivendo o segundo ano consecutivo de uma forte recessão. Nunca antes na história do país. A última recessão vivenciada pelo Brasil com um nível tão exacerbado como foi verificado em 2015 e agora também em 2016, foi na década de 30. Nós estamos cuidando de dar um novo horizonte porque estamos com mais de 11 milhões de desempregados. Estamos vivendo, portanto, um momento muito duro em que as pessoas estão perdendo salário, que as empresas estão sendo fechadas, que o país perde credibilidade interna e externa. E o que aqui se está caracterizando é que uma política que foi praticada em 13, em 14, em 15, configurou, sim, crime de responsabilidade. E o que está se cuidando é de apurar essa responsabilidade durante o atual mandato da presidente. Mas é importante que a gente aqui destaque para aqueles que estão nos ouvindo pela televisão, pela TV Senado, que nós não estamos aqui cuidando do decretozinho, nós não estamos cuidando aqui da pedaladazinha, nós estamos cuidando aqui daquilo que foi mergulhado o Brasil num caos econômico e financeiro que o país nunca viveu. E é por isso que nós estamos aqui procurando dar um rumo para o país.
Conclua, senador. Conclua, senador.
Eu terminei com muito prazer. É. Muito obrigado.
Na condição de inscrita, a senadora Simone Tebet, de 3 minutos.
Obrigada, senhor presidente. Agradecer a presença da testemunha. Eu posso dizer que se eu tinha, porventura, dúvida, e não tenho e não tinha, sobre um possível crime de responsabilidade da senhora presidente da República, nesta noite, neste momento, com esse testemunho, não tenho mais dúvida nenhuma de que não foi apenas um, foram vários os crimes de responsabilidade cometidos pela senhora presidente. Vou ficar apenas no decreto por uma questão de tempo, deixamos as pedaladas para as próximas oitivas, mas o depoente deixou muito claro aqui, e com isso derrubou a base da defesa da senhora presidente, quando diz que toda vez que se faz questionamentos, há uma preliminar que precisa ser respondida. E a preliminar é muito simples, é a questão da meta fiscal. Afinal, a meta fiscal estava sendo cumprida quando se baixaram os decretos suplementares, com ou sem autorização legislativa, não é isso que está sendo discutido? Se a resposta é não, como foi amplamente, sobejamente demonstrado aqui, não poderia a senhora presidente da República, porque não é onipotente, ela não poderia baixar decreto, ela tinha que mandar uma lei para esta casa, porque senão violaria como violou a separação dos poderes. E aí ela cometeu mais um crime de responsabilidade previsto na lei 1079. Bom, diante destas questões, ficou muito claro aqui, a meta fiscal é anual sim, ela é anual, ninguém discute. Mas, como disse aqui o depoente no artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem um controle. O controle é bimestral e quadrimestral, justamente para não permitir que um governo irresponsável gaste o que tem e o que não tem, maqueie as contas públicas, dizendo que está tudo bem no ano de 2013, no ano de 2014, caracterizando o fraude eleitoral, e mesmo no ano de 2015, e depois disse, não, eu me enganei, agora no final do ano vamos arrumar essa meta fiscal. fiscal e fez tudo aquilo que queria fazer. É isso que foi colocado aqui. Mudou o PLN número 5 e em seguida mudou baixou os decretos. A pergunta que faço é se ele pode esclarecer de quanto teria que ser o contingenciamento para que pudesse, nessa apuração, a senhora presidente da República poder continuar baixando decretos suplementares e não fazer o contingenciamento necessário, que era o corte dos gastos além do permitido para poder sanear as contas públicas. Essa é uma pergunta que eu deixo e naqueles 25 segundos ainda. Como se aufere, embora já tenha explicado, mas novamente, como se aufere se um decreto de abertura de crédito suplementar é ou não compatível com a restrição fiscal? É aí para vossa senhoria poder novamente explicar em que momento que nós podemos auferir esse decreto, essa abertura de crédito é ou não compatível com a restrição fiscal, com a meta fiscal.
Palavra com o senhor Leonardo Albernaz, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora. Naquele momento, ou seja, se a gente olhar o contingenciamento que foi feito a partir do relatório de avaliação do terceiro bimestre, o contingenciamento teria que ter sido de, se não houvesse, enquanto não houvesse mudança de meta aprovada por esse Congresso, ele teria que ser de 57,2 bilhões de reais. Isso desconsiderando possíveis efeitos das chamadas pedaladas fiscais e das distorções que elas provocavam. Então, pode ser que esse valor, quando você juntar esses fenômenos, ele possa ser um pouco maior do que apareceu aqui. Acho que esse é um primeiro ponto, né? Essa é a primeira pergunta, já respondida bastante objetivamente. O segundo ponto é a questão da averiguação da compatibilização. A nosso ver, a confusão está sempre relacionada a essa história de verificar se existe um controle na abertura e se existe um controle na execução, na autorização ou na execução orçamentária, não é? E é claro que a nossa legislação, ela prevê em vários momentos, como eu disse no início, a necessidade de controle da própria autorização. Dei o exemplo da LRF, como poderia citar exemplo do artigo 5º, né, da LRF, quando trata do PILOA, como poderia dar exemplo da LDO e da própria Constituição. Ou seja, a expectativa é de que todo projeto de lei, não só o inicial, mas qualquer alteração que venha a ser feita ao longo do exercício, seja compatível com a meta. Essa aferição depende desses dois controles. Um controle de execução, que é o primeiro, logicamente, aquele que é mais próximo do controle. Se o controle da execução estiver funcionando, fica válida aquela delegação que o Congresso concedeu no artigo 4º, que afinal de contas trata disso, ou seja, daquela exceção ao regramento geral da Constituição, permitindo então que o Poder Executivo abra decretos de crédito suplementar sem submeter ao crivo do Poder Legislativo. A partir do momento em que o controle financeiro não está funcionando, então funciona mais claramente e evidentemente o controle da autorização legislativa. E aí cai aquela delegação e, portanto, toda abertura de crédito suplementar que possa, de alguma forma, reduzir ou deixar de ajudar na recomposição da meta, ela deve, então, ser submetida a esse Congresso. E é razoável imaginar isso, pelo menos por dois motivos. Um motivo é o controle político imediato que esse Congresso vai querer ter, e é natural que queira ter, especialmente em situações de escassez, como estava evidenciado naquele momento. E o segundo é a própria intenção de compelir o próprio Poder Executivo a cumprir a meta, porque uma vez que ele esteja cumprindo a meta, ele mantém a flexibilidade que ele tinha antes na gestão orçamentária. E a gente sabe que esses dispositivos, eles estão nas leis orçamentárias, pelo menos desde 2002. E eles não foram colocados pelo Poder Executivo, eles foram colocados na lei orçamentária originalmente pelo Poder Legislativo. E seguem essa redação atual, exatamente igual a essa redação atual, pelo menos desde 2009.
2 minutos, senadora Simone Tebet.
Obrigada, senhor presidente. Apenas para deixar bem claro para aqueles que estão nos assistindo pela TV Senado, né? Ele falou numa cifra inimaginável de menos 57 bilhões. Esse teria que ser o contingenciamento, o corte de recursos, como alguns lembraram aqui, que poderia ser usado, sim, na saúde, na educação, na segurança pública, nas obras de infraestrutura. Por que que não foram usados e por que que haveria que ter a necessidade desse contingenciamento? Porque se eles tivessem feito o dever de casa anos anteriores, anteriores, especialmente 2013 e 14, e não gastando além da conta e violando preceitos legais e constitucionais com o intuito de ganhar a eleição, nós não teríamos que contingenciar e muito menos a senhora presidente estaria cometendo, teria cometido crime de responsabilidade em relação ao ano de 2015. É isso, é essa a vida real do povo, como alguns dizem aqui. Eu quero aqui apenas explicar e lembrar que, inclusive, na LDO, o resultado da meta fiscal, o resultado primário, estava estabelecido, quando chegou a esta casa, em 114 bi positivo. Ou seja, superávit de 2% do PIB. Quando nós votamos por frustração de receitas e outras coisas mais, nós aprovamos em 55,3 bilhões positivo ainda, correspondendo a 1% do PIB. Nós diminuímos em praticamente aí, pela metade o nosso superávit. Mas o PLN número 5, que chegou aqui em julho, antes dos decretos, mas não depois da aprovação do PLN, ele já previa uma alteração para 0,1% do PIB de superávit, que significa 5,8 bilhões. E 3 meses depois, nós aprovamos com um negativo de 0,9% do PIB em 51 bilhões de reais. Imagine, saímos de 114 bi positivo para menos 151 bi. Como é que nós erramos em torno de quase 150 bilhões negativos? Esta é uma pergunta que só tem uma resposta. Falta de planejamento, falta de gestão fiscal, de responsabilidade fiscal e maquiagem das contas públicas.
Senhor Leonardo Albernaz, testemunha, na condição de testemunha, 2 minutos. Não houve pergunta? Passo a palavra, na condição de escrito, à senadora Ana Amélia. 3 minutos, senadora.
Senhor presidente, senhor relator, caros colegas senadores e senadoras, tem um telefone aqui tocando, uma música. Cara testemunha, doutor Leonardo, eu até não precisaria fazer perguntas. A forma didática, completa e de um forte conteúdo para a compreensão até das pessoas leigas, seja na administração pública, na contabilidade fiscal, enfim, a matéria que parece bastante dedicada a especialistas como é o senhor. Não há insensibilidade, como foi dito e referido aqui injustamente, aos técnicos, aos auditores do Tribunal de Contas, que, mesmo que trabalhem como nós, em gabinetes de ar refrigerado, viajam pelo país inteiro para fazer auditorias completas, vendo a realidade real, o país real. E, por ter essa sensibilidade, doutor Leonardo, é que, claro, sabe um auditor que quem gasta mais do que pode, gasta mal o dinheiro público, as consequências e o preço desse gastar mal é muito alto. É alto com recessão, com inflação, com desemprego, e é exatamente isto que tem um custo social muito grande e que não passa despercebido dos técnicos auditores do Tribunal de Contas da União. Então, eu, como disse, não precisaria recorrer aí a mais indagações, dada a forma didática com que o senhor explicou as razões do cometimento do crime de responsabilidade fiscal. Até porque qualquer dona de casa sabe a desorganização do orçamento doméstico se ela gastar mais do que a família recebe. Quando ela vai voltar a organizar, e às vezes até separações acontecem por conta disso. Mas eu faço uma pergunta ao senhor para dirimir essas dúvidas. Eu queria saber por que a edição dos decretos de abertura de créditos suplementares de 2014 e 2015 se diferencia dos decretos anteriores na identificação das irregularidades. Houve mudança de entendimento do TCU, especialmente em relação ao exercício de 2009? Já fiz a pergunta, presidente.
A palavra com a testemunha, senhor Leonardo Albernaz. 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora Ana Amélia. senhora espera um comentário específico sobre a questão da crise? Eu acho que não, não é?
Eu fiz a pergunta para explicar a questão dos decretos, porque o foco são os decretos.
Ok.
Questão já levantada para Vossa Excelência, mas eu gostaria de reafirmar essa resposta.
Só para entender claramente. Como eu disse antes, essa é uma afirmação que eu posso repetir ela com muita segurança, com muita assertividade, porque conheço exatamente como esses trabalhos são feitos. Estou nessa mesma secretaria que estou hoje há pelo menos 8 anos. Né? Hoje como secretário, mas sou auditor da Secretaria de Macroavaliação Governamental há 8 anos. Lido com as contas do governo há pelo menos 8 anos. E sei que em nenhuma ocasião anterior, nesses 8 anos, o que inclui 2009, foi feita algum tipo de análise, algum tipo de trabalho, mesmo fora das contas de governo, em auditorias específicas, em inspeções e levantamentos, nos mecanismos que o tribunal utiliza de forma geral para fiscalizar a administração pública, sobre esse tema, sobre a temática da existência de decretos, né, fora de cumprimento de meta. Tenho certeza que em boa parte, em boa medida, porque na maior parte desses anos, houve cumprimento de meta ao longo de todo o ano. A gente teve superávit durante muito tempo, não é? Então, e essa situação, ela se apresenta em situações muito excepcionais, quando você não tem o cumprimento da meta. Então, se eventualmente existiu em 2009, certamente nós não tomamos conhecimento. Se houvesse conhecimento, teria sido examinado. Se houvesse algo irregular, isso seria apontado. E assim, para não deixar dúvidas sobre isso, se houver alguma irregularidade relativa de 2009, isso pode ser solicitado ao tribunal, ou o próprio tribunal pode decidir olhar. Ou seja, o fato de ter sido em 2009 não tira do escrutínio de ninguém essas questões. Não sei nem mesmo se as contas do presidente da República em 2009 já foram julgadas. Ou seja, essas questões todas podem ser trazidas à tona se esse for o desejo de Vossas Excelências ou eventualmente for objeto de alguma auditoria. Mas o fato é, até hoje nunca houve um entendimento prévio. A primeira vez que o tribunal se manifestou em relatório de técnico de auditoria e em acórdão sobre esse assunto foi nas contas do governo de 2014. E atualmente existe uma manifestação sobre isso no relatório dos técnicos sobre as contas do governo de 2015, que ainda serão apreciadas.
Eu agradeço.
2 minutos, senadora Ana Amélia.
Obrigada, presidente Raimundo Lida. Bom, eu volto ao ponto, porque às vezes a repetição é importante para fixar a ideia fundamental e necessária. E para que se supere, então, essa questão tida como controversa, doutor Leonardo, eu pergunto ao senhor, para finalizar, é equivocada a afirmação de que houve mudança de entendimento por parte do TCU no que diz respeito a decretos de abertura de créditos suplementares?
Palavra com a testemunha, senhor Leonardo Albernaz, 2 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora. Completamente equivocada. Ou seja, não houve nenhuma manifestação prévia. A primeira foi em 2014. E ficamos aguardando se vai haver uma manifestação semelhante ou não. Em 2015, isso é uma decisão que o plenário tomará.
Presidente Raimundo Lira, como eu tenho apenas 1 minuto, se Vossa Excelência me conceder, eu quero só, tão somente, presidente, agradecer ao doutor Leonardo pela clareza e pelo didatismo com que fez a sua apresentação até este momento. Muito obrigada.
Na condição de inscrito, a palavra com o senador Cássio Cunha Lima. 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, doutor Leonardo, na primeira etapa desta sessão de oitiva de testemunhas, o doutor Tiago Dutra encerrou por completo, com suas respostas claras, objetivas, qualquer dúvida quanto às famosas pedaladas fiscais, que foram, na verdade, uma fraude, a maior fraude da história do Brasil, com empréstimos fraudulentos, maquiados, e que contribuíram exatamente para essas dificuldades gravíssimas que o povo brasileiro hoje enfrenta. Igualmente, de forma serena, tranquila, profunda, com pleno conhecimento de tudo o que fala e diz, o doutor Leonardo encerra qualquer dúvida sobre a ilegalidade dos decretos publicados por Sua Excelência a presidente Dilma Rousseff, afastada por esse Senado do seu mandato pelos graves crimes que cometeu. A indagação que eu faço, doutor Leonardo, é se algum gestor que tenha apreço à lei, que respeita a Constituição, pode simplesmente alegar surpresa ao final de um exercício ao não observar o cumprimento da meta fiscal. Porque foi essa a expressão usada na primeira etapa da defesa, ainda na Câmara dos Deputados, que o governo foi surpreendido ao final do ano com o não cumprimento da meta. E gostaria que Vossa Senhoria pudesse tecer alguns comentários sobre a importância do relatório resumido de execução orçamentária previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, dos artigos 9 e 53, que permite exatamente o acompanhamento bimestral e quadrimestral do cumprimento da meta. A meta, de fato, ela é anual, mas exige do gestor responsável, daquele que tem zelo pelo dinheiro público, o acompanhamento bimestral e a realização dos relatórios quadrimestrais, exatamente para ajustar o cumprimento da meta em respeito à lei que foi proposta pelo próprio Poder Executivo e aprovada pelo Poder Legislativo, que, dada uma situação excepcional, permite, desde que as metas sejam cumpridas, a edição dos decretos. Portanto, incorre em crime grave quem não cumpre as metas estabelecidas e continua a publicar decretos. E aqui não se trata de criminalizar política cíclica, anticíclica, qualquer que seja o orientador econômico, pode ser... Quem é que Lindenberg gosta de citar? Keynes, pode ser Marx, pode ser qualquer economista. O que faltou foi tão somente um procedimento que a Constituição não libera: autorização legislativa. O governo da presidente Dilma poderia ter feito tudo o que fez desde que tivesse recebido a autorização do Congresso para a edição de tais decretos, uma vez que a exceção que a lei permitia não estava sendo observada. Então, gostaria, para encerrar, senhor presidente, de receber de Vossa Senhoria, com todo o seu conhecimento, um esclarecimento sobre a importância dos relatórios resumidos de execução orçamentária, exatamente para que nenhum governo possa simplesmente alegar surpresa ao não cumprir, ao final de um exercício, a meta estabelecida em lei, proposta pelo próprio Poder Executivo e aprovada pelo Legislativo.